Bezerra Hashem, da Vav, tratando de Makot. Olá pessoal, bem-vindos a novo Dav, Shalom Alechem. Estamos da Rei Amudbet, na décima linha de baixo, começando uma nova Mishnah. A Mishnah é Medim, Oshloshá, Edim e Matamet. O Pasuk diz que através de duas testemunhas ou três testemunhas, o réu pode ser condenado, pena de morte. A questão é, Imet Kaimet Eidut Beshnaim, Lama Pireta Katu Beshloshá. A questão óbvia é, se é suficiente que duas testemunhas venham acusar o réu, por que o pastor menciona o caso das três testemunhas? Ela, por isso, explica a Mishnah. Lakish, Shnaim, Leshlosha. Mashlosha, Mazrim, Tashnaim, Afashnaim, Yazum, Tashlosha. O que o pastor veio fazer, fala a Mishnah, é associar essas duas situações. Que duas testemunhas ou três testemunhas estão na mesma situação, têm o mesmo peso. Assim como se duas testemunhas venham acusar o réu e três testemunhas vêm defender, o réu não vai ser condenado. Assim também se o oposto acontece. Três testemunhas vêm acusar e duas testemunhas vêm defender. Isso é uma contradição entre os dois testemunhos e o réu não é condenado. O Minai na Firumea. Não se sabe mesmo se 100 testemunhas vêm acusar e duas testemunhas vêm defender, o réu não é condenado, estamos tomar Edim. O pasuk fala Edim, testemunhas, generalizando, não faz diferença se são três testemunhas ou 100. A lei é a mesma, duas testemunhas podem contradizer isso. O pasuk poderia ter dito a Pishnaim Oshlosha Edim. O pasuk fala Pishnaim Edim Oshlosha Edim. Então, essa palavra Edim está sobrando, veio generalizar, não faz diferença se são 100 testemunhas ou duas. Rebbe Shimon Omer, mas Shnaim e Neragim, Atiyu, Shnaim Zomemim, Avshloshain am Neragim, Atiyu, Shloshtam Zomemim. Vimos essa lei dos Edim Zomemim várias vezes. Duas testemunhas vêm condenar o réu. Vem um segundo par e desmascara o primeiro par. Eles dizem, como vocês podem testemunhar contra esse réu, se nesse momento vocês estavam conosco em outro local? Então essas testemunhas que foram desmascaradas sofrem o castigo que eles quiseram condenar o réu. Fala Rebbe Shimon que assim como temos duas testemunhas, eles só são castigados com o mesmo castigo que o réu sofreria se os dois foram desmascarados, assim também se temos três testemunhas e eles foram desmascarados, eles só são castigados se todos os três foram desmascarados. Se somente dois foram desmascarados, nenhum deles é castigado. Então, Minai na Filomelão, onde sabe que a mesma lei se aplica se são 100 testemunhas, eles só são castigados se todos os 100 foram desmascarados. Estamos tomando Edim, isso que a gente vê da palavra Edim, que generaliza, não faz diferença, são 2 ou 100, dá no mesmo. Rebbe Akiva Omer, Lobash, Lishilakir, Leachmir. Rebbe Akiva concorda com Rebbe Shimon. Rebbe Akiva veio dizer que a novidade principal do Pasuk é outra. A novidade do pastor não veio facilitar a lei da terceira testemunha, pelo contrário, veio dificultar. Ou seja, o pastor veio dizer que se tem três testemunhas que vêm, digamos, condenar o réu à pena de morte, e os três foram desmascarados, os três sofrem pena de morte. Fala que eu poderia pensar que uma vez que a terceira testemunha seria desnecessária, duas testemunhas já são suficientes para condenar o réu. Poderia pensar que se os três foram desmascarados, somente os primeiros dois sofrem o castigo. O terceiro não, porque o testemunho dele estava sobrando de qualquer forma. Falou o pastor Karpishloshaedi que esses três sofrem pena de morte, como os dois que vêm testemunhar e foram desmascarados, os dois sofrem o castigo. Assim também, se três vêm testemunhar, os três participaram na prática do testemunho, os três foram desmascarados, sofreram azamá, os três são castigados. E fala que o Inkeira, Naja Katubra, ele fala o Vravera, que o Vravera, Alahat Kamame Kamai Shan Sahara, ele fala o Semitzvá, que o Semitzvá. Sabemos que quando Hashem recompensa por algo bom, o tamanho da recompensa é maior do que o tamanho do castigo que a pessoa recebe se fez algo ruim. Midatová Merubá. Então, fala que se a gente vê que esse terceiro testemunha também é castigada junto com os dois, mesmo que o testemunho dele estava sobrando de qualquer forma, mesmo se os três são castigados de forma igual, então muito mais se temos duas pessoas que cumpriram a mitzvah e um terceiro que se juntou a eles. Esse terceiro está sobrando. Os dois conseguiriam fazer a mitzvah, mas na prática esse terceiro se juntou a eles, os três recebem a recompensa. ומה שניים נמצא אחד מהם קרוב ופסול, עדותן בטלה. אף שלושה נמצא אחד מהם קרוב ופסול, עדותן בטלה. יפעל המשנה מייס. Disse que o pastor mencionou duas testemunhas ou três. A gente aprende, assim como nós temos duas testemunhas, e uma das testemunhas é inválida para testemunhar, por exemplo, é parente do réu, ou é uma pessoa desonesta, ou é inválido por outro motivo, então o testemunho dos dois é descartado. Assim também temos três testemunhas que vêm testemunhar, e um deles é uma testemunha inválida, o testemunho dos três é descartado. Minera Filomena, onde sabe mesmo que temos 100 testemunhas, temos a mesma lei. Se uma testemunha é inválida, o testemunho de todos os 100 é descartado. Talmud Lomar, Edim. Diz que o pastor fala Edim, testemunhas, generaliza, não faz diferença. São duas, três ou 100, dá no mesmo. Amar Abiyossi, começamos da Vav em cima de Abiyossi. Bamed Bari Mamuri, quando essa lei se aplica? Temos 100 testemunhas, por exemplo. Uma testemunha é inválida, o testemunho de todos os 100 é descartado. Betinei Nefashot, é só se esse 100 vem condenar o réu à pena de morte. O pastor fala Vehitzilu Haedah, ou seja, que o tribunal tem que tentar inocentar a pessoa, isentar a pessoa da pena de morte. Então, se vem 100 testemunhas querendo condenar o réu à pena de morte, uma testemunha é inválida, por exemplo, é parente do réu ou é um ladrão. Esse, o testemunho de todos os 100 é descartado, o réu é inocentado. Avar Betinei Mamonot e Kaim Eidut Bashar. Prefala Biosi, com relação ao assunto financeiro, 100 testemunhas vem dizer que o réu deve dinheiro a fulano. Uma testemunha assim invalidou? O testemunho pode se manter com os outros 99, não tem problema. E assim fala Biosi. Rebbe Omer, Echadine Amonot, Echadine Nefashot. Fala Rebbe que não faz diferença. Também com relação a assuntos financeiros, temos a mesma lei, conforme Rebbe, que se uma testemunha é inválida, o testemunho de todos os outros se invalida também. E Rebbe Yossi discute, Rebbe Yossi diz que essa lei se aplica com relação à pena de morte, mas com relação a assuntos financeiros, se uma testemunha se invalidou, tudo bem, ele fica de lado. As outras testemunhas podem testemunhar. Porém, fala me vem e mata. Quando essa lei se aplica? Temos uma pessoa que não pode testemunhar, o testemunho de todos se invalida. Bismar Shatrubaen, Avalbismar Shilotrubaen, Mashmayasush Neachim Shereube, Hacharagetanefesh. Fala Rebbe o seguinte. Digamos que temos 100 testemunhas que vêm dizer que o réu merece pena de morte. Uma das testemunhas é inválida. Se essa testemunha teve a intenção de assumir o papel de testemunha quando ele presenciou o crime, o testemunho de todos se invalida. Então, se digamos essa testemunha alertou, advertiu o réu, então ele fez o papel de testemunha que adverte, o testemunho de todos se invalida. Mas fala Rebbe, se essa testemunha é inválida, não teve a intenção de assumir o papel de testemunha, ele estava lá enxergando como um espectador, então ele não é uma testemunha, ele é um espectador, e o testemunho dos outros pode se manter. Fala Rebbe, se nós vamos dizer assim, o que vai acontecer se três pessoas viram um assassinato? Dois desses três são irmãos. Conforme Rebbe Yossi, nenhum dos três pode testemunhar. Porque temos dois irmãos. Os dois irmãos são parentes. Não podem testemunhar. Então o testemunho dos três se invalida. Farebe que não. Numa situação dessas, um dos irmãos não deve assumir o papel de testemunha. Não deve ter essa intenção de ser testemunha. Então o irmão dele e a outra pessoa podem vir testemunhar contra o assassino. Conforme a Biosi, se uma pessoa inválida para testemunhar presenciou o acontecimento do pecado, o testemunho de todos se invalida. Falei que não. Somente se essa pessoa inválida teve a intenção de ser testemunha. Amarava disse Rava. Verrushei do Kular Metor Kedidipo. Quando temos um testemunho feito por 100 testemunhas, é um grupo de 100 testemunhas fazendo um testemunho. Aí, se uma pessoa, uma testemunha, invalida, o testemunho de todos se invalida. Quando é que se aplica isso? Falava. É só se todos os 100 testemunharam Betorque de Dibur, dentro de um período chamado Torque de Dibur, que é o suficiente para a pessoa falar Shalom Aleich Rabbi, essas três palavras. Aí é um testemunho só de 100 pessoas. Amale Ravacha Medivte Ravina, pergunta Ravacha Medivte per Ravina, Merdi Torque de Dibur Echidame, que deixa irá também da Rav, Mea Tuvav. Pergunta Ravacha Medivte. Como é possível isso? 100 pessoas falam o testemunho dentro desse período de Torque de Dibur. Pedro de falar Shalom Aleich Rabbi é curto demais para 100 pessoas testemunharem? Amarli falou Ravina, Kol Had Vechad Betorque de Dibur Shel Havero. Fala Ravina explicando o que Rava quis dizer. É claro que as 100 testemunhas não vão testemunhar dentro desse período de Torque de Dibur. O que Rava quis dizer é que a interrupção entre um testemunho e outro não pode ser maior do que esse período de Torque de Dibur. Então, se temos 100 pessoas que testemunharam um em seguida do outro, não teve essa interrupção maior do que para falar Shalom Aleich Rabbi, é um testemunho só desse grupo de 100 pessoas. Se uma pessoa se invalida, todo testemunho vai por água abaixo. Mas se, digamos, 50 pessoas testemunharam em seguida, teve essa interrupção de mais do que Torque de Dibur, e mais 50 pessoas testemunharam, são dois testemunhos individuais, de 50 pessoas para um, 50 pessoas para o outro. Então, digamos que uma testemunha do primeiro grupo é inválida, esse testemunho do primeiro grupo se invalida, mas o testemunho se mantém com o segundo grupo. Vimos no final da Mishnah o debate entre Rabi Yossi e Rebbe. Rabi Yossi sustenta, se uma pessoa inválida para testemunhar presenciou o pecado, nenhuma das testemunhas pode testemunhar, todo testemunho se invalida. E Rebbe diz que não, que a pessoa inválida invalida o testemunho de todos, se ele teve a intenção de ser testemunha. A maioria foi para Rabai, foi para Rabai, conforme a opinião de Rabi Yossi. Ele ameaça a Rugetzir. Pergunta ao Papa, conforme Rabi Yossi, nunca duas testemunhas podem testemunhar sobre um assassinato. Porque a vítima viu o assassinato. E assim como o parente da vítima não pode testemunhar sobre esse assassinato, assim também a vítima não pode testemunhar. Então, se a vítima vê o assassinato, as duas testemunhas também não podem testemunhar conforme Rabi Yossi. Uma pessoa inválida presenciou o assassinato. A testemunha inválida seria a própria vítima. Fala, Bai, que enxergou minha chorar, fala, Bai, é verdade. O caso que as testemunhas podem testemunhar é se a vítima não viu o assassinato, ele estava de costas. Roller. Nirvayatzir, pergunta da Papa, se as duas testemunhas viram que o réu violentou um outro homem, não podem vir testemunhar, condenar o réu à pena de morte? Pelo mesmo motivo de antes, a vítima viu esse ato. A vítima não pode testemunhar. Então as testemunhas também não podem testemunhar. Fala Abai, que tiravou minha chorar. O caso é que a vítima realmente não viu esse ato, ele estava de costas também. Horeg Verovei Atsilo. Pergunta na Papa, deixa de fora a vítima. Nunca as testemunhas podem testemunhar porque o pecador viu o ato. Assim como o parente do pecador não pode testemunhar contra ele, também o pecador não pode testemunhar contra si próprio. É uma testemunha inválida. Então, se ele vê o pecado, isso deveria impossibilitar que as duas testemunhas testemunhem contra ele. Istik, Abai não tinha resposta. Que atalei que a medirava, Abai veio perguntar isso para Rava. Amarei a kunda vara, no caimê da vara, que eu tenho medo. Fala Rava o seguinte. O pastor diz, a pishnai medim e a kunda vara. O testemunho se invalida se um dos mekaime adavar, uma das testemunhas é inválida. O pecador ou a vítima não são testemunhas, não é o papel deles. Eles não têm o papel de vir esclarecer nada para o tribunal, as testemunhas são pessoas de fora que viram isso. Então, se uma pessoa de fora viu esse pecado e ele é inválido para testemunhar, fala Rabi Yossi, ninguém pode testemunhar. Mas isso só se refere às testemunhas. O pecador e a vítima não são Mekaimedava, não fazem parte das testemunhas, então não tem problema. Duas testemunhas podem vir testemunhar contra um assassinato, ou contra uma situação de abuso, etc. Amarabiosu, Mimido Verim Amorim, Mayasush Neachim. Vimos a opinião de Rebbe, que discute com Rabiosu. A pessoa que assume o papel de testemunha tem essa intenção quando ele presencia o pecado, e ele é inválido para testemunhar, ele impossibilita que os outras testemunhas venham para o tribunal. A questão é, como é que se verifica isso com essa testemunha? Como é que a gente vai saber se ele assumiu o papel de testemunha ou não? Amarava, eu falava simplesmente, vamos perguntar para ele. Lemirze atitu, orasud atitu. Um grupo veio e presenciou um pecado. Algumas pessoas não podem testemunhar. Vamos perguntar, vocês vieram para ver como espectadores ou como testemunhas? Yamrin Lasudeatu, Nimsai Hadem Karavu Pastor Tabitela. Se eles dizem que eles vieram como testemunhas, eles são inválidos, então todo testemunho se invalida dos outros também. Yamrin Lemirzeatu, Maia Sushne Achim Shereu Beirat Shalektanef. Se eles dizem que eles vieram como espectadores, eles não são testemunhas conforme Rebbe, os outros podem testemunhar. Itmar foi ensinado. Amar Vida Amar Shmuel. Falar a vida em nome de Shmuel, Alaha que Rabi Yossi, que a lei é como Rabi Yossi, que a pessoa que não pode testemunhar e presenciou o pecado, ele impossibilita que os outros testemunhem também, porque na prática ele viu o acontecimento, viu o pecado, e ele não pode testemunhar, ele é inválido e invalida os outros também. Verabrachman Omer Alaha que Rebi, Verabrachman diz que não, a lei é como Rebi, a princípio a lei, afinal é como Rebi, realmente, que somente se essa pessoa inválida para testemunhar teve a intenção de ser testemunhar, aí invalida o testemunho dos outros, senão, não. Viramos a página, começamos uma nova Mishnah, Matniti. Hayu shnaim roim oto michalon ze, ve shnaim roim oto michalon ze, ve echad matre bo baemtza. Fala a Mishnah o seguinte, dentro de uma casa está acontecendo um pecado, digamos um assassinato, logo. Um par de testemunhas está vendo isso por uma janela, um outro par por outra janela, e temos uma outra pessoa no meio, advertindo esse assassino para não fazer isso. E dizendo a ele que se ele cometeu um assassinato, ele vai ser condenado à pena de morte. Então, fala a Mishnah, Bisman Shemitzatam Roim Elo Etelo, Arelo Edutahat. Temos esses dois pares. Se no mínimo uma pessoa do primeiro par vê o segundo par, e uma pessoa do segundo par vê o primeiro par, no mínimo, então existe uma conexão entre os dois pares, eles são considerados um grupo de quatro pessoas que vão vir testemunhar. É um grupo só. Não são dois pares individuais. Então, numa situação dessas, por exemplo, se uma das testemunhas dessas quatro é inválida para testemunhar, ninguém pode testemunhar. Se, digamos, vem um terceiro par e faz a razamá contra o primeiro par, dizem, como vocês podem testemunhar se vocês estavam conosco em outro local? E eles foram desmascarados. Sofreram a razamá. Uma vez que é um grupo de quatro pessoas, e como a gente viu, os edinos mesmo são castigados, e todos do grupo foram desmascarados, eles não são castigados, esse primeiro par não é castigado, porque o segundo par não sofreu a azama. Então, se pelo menos uma pessoa de um par vê o outro par e vice-versa, eles são considerados um grupo de quatro pessoas, não dois pares individuais. E cumprimento Mishnah, veim lá, varei os te do yot. Se não temos a situação que uma pessoa de um par vê o outro par e vice-versa, são dois pares individuais, e se digamos uma pessoa do primeiro par é inválida, esse par se invalida, o testemunho do segundo par se mantém. Lefikahim nimtzet achad mem zomemet uve'en neragim v'shnei apturim. Então, numa situação dessas que um par não vê o outro e vê um terceiro par e faz a razamá contra o primeiro, digamos, esse par é castigado, porque o par inteiro foi desmascarado. O segundo par não foi desmascarado. Então, o réu vai ser condenado por força do segundo par. E o primeiro par também vai ser castigado, porque eles sofreram azamá. Mas quando um par vê o outro, é um grupo de quatro pessoas. Se duas foram desmascaradas, eles não são castigados, porque não todo o grupo foi desmascarado, não todo o grupo sofreu azamá. Matrimbo. Fala Biosi discutindo com o Tanakaba. Conforme Tanakaba, como a gente viu, tem uma pessoa alertando, advertindo o assassino para não fazer isso, dizendo a ele o castigo da pena de morte, e ele fez isso mesmo assim, ele é condenado à pena de morte. Fala Biosi, para o réu ser condenado à pena de morte, é necessário que as testemunhas de acusação que alertaram esse réu, que advertiram, fizeram a hatra contra ele. Shinemala Pishna Emedim, fala Biosi do Pasuk. Através da boca das duas testemunhas, o réu vai ser condenado à pena de morte. Fala Rabi Yossi, isso não é só com relação à acusação, é com relação à advertência também, a hatra. É necessário que as duas testemunhas advertam o réu. Davar acher al pi shnayim edim, shelo teish sanedrin shomad bipi haturgeman. Uma outra lei que se aprende nesse pasuk, al pi shnayim edim, através da boca das testemunhas, é que o Sanedrim, o Tribunal Supremo, tem que entender o idioma das testemunhas. Se não entendem, não podem trazer um tradutor, um turgemar, para mediar, para traduzir. Assim falou o pastor, que as assembleias têm que testemunhar diretamente para o tribunal, não tem nenhum intermediário. Fala Abraham, Arazutra, Bartuv e Amara, fala Zutra, Bartuv e Namidira. Minaim e Edut Meiuchedet, Sheipsula, o caso de Edut Meiuchedet. Digamos que está acontecendo um assassinato dentro de uma casa. Temos uma testemunha numa janela, outra testemunha em outra janela, mas um não vê o outro. Fala Rav, eles não formam um par para vir acusar o réu. Uma testemunha não pode vir acusar o réu e condenar ele a pena de morte. Estamos de duas no mínimo. Fala Rav, que para formar um par é necessário que uma testemunha seja consciente sobre a outra. Está ciente que a outra testemunha também está vendo isso. Se um não vê o outro, são duas testemunhas individuais. Se um vê o outro, sim, então é. Eles se somam. Chamado do Pasuk, Loiu Matal Piedeha do Pasuk diz que o réu não vai ser condenado pela pena de morte através de uma testemunha. Farav Maecha, do que o Pasuk veio dizer com isso? Ilema Edeha Mamash Mireja Shaminala, a Pishnai Medi. Não pode ser que o Pasuk veio dizer simplesmente que uma testemunha não pode condenar o réu pela pena de morte, porque já sabemos disso, do princípio do Pasuk, a Pishnai Medi. Precisamos de duas testemunhas no mínimo para isso. Ilema Edeha. Que o pastor deve dizer, errado, aí temos duas testemunhas vendo esse crime, mas um não vê o outro, eles não se somam. São duas testemunhas individuais que não são suficientes para condenar o réu. Tanerá não fala breta também, loio matalpê, errado, avishnaim, shiroim, otô, errado, mechalonze, errado, mechalonze, vendo nevze, zê, shir, mitzarfim. Exatamente isso fala breta. Velo, outro fala breta mais. Ela filo bezé, achazê, bechalon, errado, mitzarfim. Mesmo se temos uma testemunha, que está vendo o pecado através de uma janela, ele foi embora, veio uma outra testemunha e veio pela mesma janela, eles não se somam. Assim fala Breta, são duas testemunhas individuais. Amadi Rafa Pale Abai, pergunta Rafa Pale Abai, Rasta Omai Echad Mechalon Ze, Echad Mechalon Ze, Daika Haze Kulu Maase, Daika Haze Kulu Maase, Amat Lo Mitztarfi, Nezeha Haze Daika Haze Pale De Maase, Daika Haze Pale De Maase, Nebaia. Pergunta Rafa, para que mencionar esse segundo caso? Se a Breta já falou o primeiro caso, temos duas pessoas que viram o pecado inteiro, de começo ao fim, eles não se veem, são duas testemunhas individuais. Então é óbvio que se uma testemunha viu metade do pecado, foi embora, outra testemunha viu outra metade do pecado, que eles não se somam. Qual é a novidade que a Breta mencionou nesse caso? Amarei, falou, pai, não me desrejaer de boere ta erva. Fala, pai, o caso da Breta é que o pecado é a relação proibida. Uma testemunha viu parte da relação proibida, a outra testemunha viu outra parte da relação proibida, mas não faz diferença. Cada um viu o suficiente para condenar essa pessoa à pena de morte. Mesmo assim, o réu não vai ser condenado à pena de morte, porque são duas testemunhas individuais. Eles não se somam, porque um não viu o outro presenciando o pecado. Continua Abraham Arabadissirava. Imayuroir et amatre, o amatre roe o tamit starfim. Farava, temos sim a possibilidade de unificar o testemunho dos dois. Temos uma testemunha numa janela, outro na outra janela, um não vê o outro. Mas digamos que os dois veem uma terceira pessoa que está alertando o pecador. Ou esse que está alertando consegue ver os dois. Então, ele faz uma ponte entre os dois, ele unifica o testemunho dos dois. Os dois podem sim ser somados para um testemunho de duas pessoas e condenar esse réu. Vamarava falarava matreche amru afirme piatzmo afirme piachet. Farava, quando a gente diz que o réu só é condenado se ele foi advertido antes, é necessário que ele seja ciente do castigo quando ele peca, é mesmo se a vítima que advertiu ele já é suficiente, ou se um espírito adverte ele. Naquela época haviam espíritos que falavam. Se um espírito adverte o pecador, também é suficiente, ele sabia do castigo, sabia da proibição, e mesmo assim pecou, ele é condenado. Fala Nachman, acho uma diferença grande se estão condenando o réu pena de morte ou é um assunto financeiro. Edut Meiuchedet é inválido com relação à pena de morte. O pastor diz, loiu matal pied errado. Testemunhas individuais não podem condenar o réu pena de morte. Mas com relação a assuntos financeiros, sim. Uma pessoa viu um empréstimo, outra pessoa também viu um empréstimo, um não viu o outro. Não faz diferença. Conforme com relação a dilema monoto, eles podem ser somados para testemunhar sobre esse empréstimo e obrigar o devedor a pagar. תכתיב לא יומת על פי ידי אחד, בנפשות עודן כשרה, ובדי מאוד כשרה. ופסוס הסיכה פרי כוחנסון הפלג'ה מורצ'י, עדות מיוחדת אין. ואין כוחנסון האוטרס, סיטואציה אין שדירים אמונות, אסונטוס פיננסריז, לא נותן פרובלמה. אלה סין סאון, סומדוס. מה התקיפה על הזוטרה, פרימונדר הזוטרה, אלא מעט על בדיני נפשות הציל, על המת ננהו ואלה רגים, כמו שנשביאו אנג'יס, quando o tribunal estava lidando com o assunto de pena de morte, tinha a lei de Verretilo Haedá. O tribunal tem que tentar inocentar a pessoa. Fala Arasutra, se Rav Nachman tem razão que numa situação de assuntos financeiros, uma testemunha pode ser somada a outra, mesmo que eu não vi o outro, pode testemunhar sobre essa dívida. Então, digamos uma situação de pena de morte. Temos um par que diz que o réu merece pena de morte. Um segundo par que diz a mesma coisa. Testemunha sobre um assassinato, por exemplo. Vem um terceiro par e faz a razão contra o primeiro. Falou a Mishnah que o réu é condenado pela pena de morte, porque o segundo par não foi desmascarado. E o primeiro par também é condenado pela pena de morte, porque eles foram sim desmascarados. A questão fala das outras. Temos a lei que temos que inocentar a pessoa, tentar inocentar a pessoa de pena de morte. Se Rav Nachman tem razão que em certas situações o testemunho desses dois pares seria unificado, mesmo que um não viu o outro em assuntos financeiros, quando estamos lidando com a pena de morte desse primeiro par, devemos falar a mesma coisa, unificar os dois pares. Temos quatro pessoas que formam um grupo e inocentar esse primeiro par de pena de morte, porque somente eles foram desmascarados, mas o segundo par não. Se eles formam o mesmo grupo de testemunhas, não todos foram desmascarados, então ninguém é castigado. Então fala Zutra que é verdade, esse primeiro par não é considerado como parte do segundo par, do mesmo grupo, para condenar o réu à pena de morte, mas na hora de inocentar o primeiro par, se o primeiro par foi desmascarado, deveríamos usar a lei dos testemunhos com relação a assuntos financeiros, que esses dois pares seriam considerados, sim, quatro pessoas do mesmo grupo. Dessa forma, inocentar o primeiro par, se eles sofreram asa, mas não vão ser condenados pela pena de morte, porque as outras duas testemunhas não foram desmascaradas. E a Mishnah fala que o primeiro par é sim condenado pela pena de morte. Então, fala as outras, deve ser que com relação a assuntos financeiros não vamos considerar também que eles são quatro testemunhas do mesmo grupo. E se uma testemunha viu o empréstimo, outra testemunha também viu o empréstimo, um não viu o outro, não vamos somar eles como duas testemunhas para obrigar o devedor a pagar. Porque se sim fôssemos unificar esse testemunho, deveríamos falar a mesma coisa na hora de inocentar o primeiro par. O primeiro par foi quis condenar o réu pela de morte, foi desmascarado. Deveríamos inocentar eles, porque nesse momento deveríamos usar esse conceito de unificar esses dois pares, mesmo que um não viu o outro, para inocentar o primeiro par, uma vez que a Torá fala Verritzilu Aedá, temos que salvar a pessoa e inocentar a pessoa da pena de morte, se é possível. Caixa, ficamos na dúvida com relação a essa pergunta de Rav Zutra. A primeira lei é como Rav Nachman, que com relação a assuntos financeiros, Edut Meio Redet é válido, vamos sim unificar o testemunho das duas pessoas, mesmo que um não viu o outro, já com relação a pena de morte, não vamos unificar. Continuamos na Rabi Yossi, bem-vindos à opinião de Rabi Yossi na nossa Mishnah. Tanakama sustenta que se o réu ele foi alertado por qualquer pessoa, e mesmo se ele pecou, ele é castigado. Rebius diz que é necessário que as testemunhas de acusação advertam esse réu para ele ser condenado. Como podemos dizer que essa é a opinião de Rebius? Na frente, Rebius me disse Rebius. Um assassino odiava a vítima. Ele não foi alertado por ninguém, mas ele é condenado à pena de morte, porque a gente avalia que ele matou essa vítima por querer, mesmo que ele matou, diz que ele matou sem querer. Avaliamos que ele matou por querer, por causa do ódio. Ele é condenado à pena de morte, mesmo que não foi alertado por ninguém, porque se avalia que ele sabia do castigo e mesmo assim quis matar essa vítima. Então pergunta na FAPA, se vê que o assassino é condenado à pena de morte, mesmo que as testemunhas não alertaram ele. Rebius diz na nossa Mishnah que sim. Amale, Raul Rebius e Bariudai, fala Abaye, que são dois Rebius diferentes. Rebius da nossa Mishnah é Rebius e Ben Halafta, e Rebius da Mishnah na frente é Rebius e Bariudai. היתר פעל הברייטה, רבי יוסי בר יהודה אומר, חבר אין צריך התראה, לפי שלא ניתנה התראה, אלא להבחין בין שוגים למזיד. פעל רבי יוסי בר יהודה על הברייטה, יש הפנות של רבי יוסי המשלן הפרנצ'י, כי סיתם מוסר יודה תורה, כי לקומתם הוא פקדו, אינו פעל נרתדו, אלא מרסי קונדרנו פן הג'ימורצ'י, אלא ואי סקונדרנו פן הג'ימורצ'י. Porque fala Rabi Yossi bar Yehudá, esse conceito da advertência é só para a gente ter certeza que a pessoa que cometeu o pecado, ele sabia do castigo. Então ele foi alertado, mesmo se ele pecou, ele vai ser castigado. Um sábio da Torá sabe do castigo, ele entende do assunto. E mesmo se ele pecou, ele é castigado, mesmo que ninguém alertou ele. É como se ele já tivesse alertado, advertido, porque ele já tem esse conhecimento do castigo. Então, assim também foi o Rabi Yossi na Mishnah na frente, é o mesmo Rabi Yossi, que diz que uma pessoa que odeia a vítima e matou essa vítima, mesmo que ele diz que ele matou sem querer, ele vai ser condenado à pena de morte, porque a gente avalia que ele sabia do castigo, ele matou por querer, por causa do ódio. Já Rabi Yossi na nossa Mishnah sustenta que o assassino só é condenado à pena de morte se as testemunhas de acusação alertaram ele, e Tanakama sustenta que qualquer pessoa pode alertar ele. Então, a gente leia como Tanakama, que se o assassino foi alertado por qualquer pessoa, mesmo como a gente viu antes, a vítima alertou ele, advertiu ele da pena de morte, ou um espírito, não faz diferença. Ele foi alertado, ele sabia do castigo, ele é castigado. Continuamos da varahera, pishnai medim lotes, a medida chamada piam aturgema. Vimos no final da Mishnah uma outra lei que se aprende desse pasuk, pishnai medim, que o tribunal tem que entender o idioma das testemunhas. Não pode chamar um tradutor para mediar as conversações. Hanuleus de Atule Kamederava vieram estrangeiros para testemunhar no tribunal de Rava. O Kirava Turgeman Benay, Rava chamou um tradutor. Pergunta para ver, Reabidah, Ribadrano Shlote, Sanedrin chamado Pia Turgeman. Como é que Rava fez isso? A Mishnah fala que não podemos escutar o testemunho através de um tradutor. Responde para Rava, Meida Ava Yada, Madehavu Amri, Veadurio de Lava Yada. Responde para que Rava entendia assim esse idioma o suficiente para entender o que as testemunhas estavam dizendo. Ele precisava de um tradutor, porque ele não era tão fluente para poder falar nesse idioma. Isso não tem problema. Rava ia entender se o tradutor traduziu corretamente, porque ele entendia o idioma, ele não conseguia falar com toda a fluência. Isso é permitido. Continuamos. Ila Vetúvia, Creve de Arva Rava. Ila e Túvia, duas testemunhas, vieram testemunhar sobre um empréstimo. E o problema era que Ila e Túvia eram parentes do fiador. Então, digamos, Reuven emprestou dinheiro a Shimon e Levi assinou como fiador. Caso Shimon não tenha dinheiro para pagar, Levi vai pagar a dívida. E Ila e Túvia eram parentes do fiador. Savara, Papa, Lemei, Margabelo, Veomalo, Veriquinino. Ravala pensou em dizer que não tem problema. Esses dois semeias não são parentes nem do credor nem do devedor. E agora o assunto é entre eles. O credor está cobrando do devedor e o devedor diz que não deve nada. Então, Rafa pensou em validar esse testemunho. Amale Ravuna Bedrebuchon, Rafa falou Ravuna Bedrebuchon para Rafa que não. E leite la nove, la batarava asin marve. É óbvio que o fiador ele sofre consequências por causa desse julgamento. Se esses dois vão testemunhar que o empréstimo aconteceu e o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor vai cobrar do fiador. Então, Ila e Túvia não podem testemunhar sobre esse empréstimo porque eles são parentes do fiador. O fiador sofre consequências por causa desse julgamento e essas duas testemunhas são inválidas para testemunhar. O fiador também está compromissado a essa dívida, então, para a gente ver, é como a vida de Yeshua, que esses dois não podem testemunhar. Não podem ser parentes nem do credor, nem do devedor, nem do fiador. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver uma nova Mishnah, uma situação que a pessoa foi condenada à pena de morte e ele fugiu. Vamos ver algumas leis com relação ao Sanedrin e vamos começar um novo capítulo, Bezrat Hashem, que vai tratar da pessoa que ele matou alguém sem querer, como é que a gente avalia que isso que aconteceu. Leis com muito mais tempo, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.